material funcional fermiônico, genérico, você vai ter, uma estrutura desse tipo. Tem testa barra, tem teto, exponencial de menos, integral, teta barra, teto, mais teta barra, teto, mais teta barra, teto. Não vou escrever os argumentos. Mas essa aqui é a estrutura geral de uma integral funcional fermiônica. Lembra que a integral funcional, em princípio, a gente obteve como dando um funcional gerador para a gente. Né? No caso do campo escalar. Né? A gente também vai precisar de fontes para o caso do campo fermiônico. Né? Essas fontes vão ser esses zetas, zeta barras aqui. Certo? Então, isso na verdade é o quê? Uma integral funcional que não é quadrática. A nossa integral original é uma integral quadrática, ela depende de θ e θ bar no máximo bilinearmente, certo? Essa daqui não é quadrática, ela depende de θ e θ bar de maneira não bilinear, não necessariamente bilinear. Mas ela pode ser reduzida, no momento certo nós vamos fazer essa redução, a gente não precisa fazer hoje, certo? Ela pode ser reduzida a uma forma bilinear, mais uma parte padrão que pode sair da integral, sem problema nenhum. Então, se a gente sabe fazer, se a gente sabe calcular esse determinante funcional que está aqui, a gente, em princípio, sabe fazer qualquer integral funcional fermiônica. Porque elas são quadráticas, esse é o ponto. O problema é que a gente não sabe calcular os determinantes funcionais para os casos gerais. Certo? Sempre tem um problema, né? Tem que ter um problema nesse caso também. O mundo não é perfeito. Né? Senão o mundo era bosônico, como não era fermiônico. O fermiônico ainda tinha resolvido, mas estava só com bósons. Né? Então tem uma coisa muito boa nos fermiões, que é que eles sempre entram no máximo de maneira quadrática, certo? Quando eles não entram de maneira quadrática, em geral você pode reduzir a ação deles a uma ação quadrática, mas o custo disso é calcular determinantes funcionais como esse, que não necessariamente são bem definidos. Certo? Nós vamos usar essa fórmula ao contrário no método de Fadev-Popov. Certo? Vamos usar ela ao contrário. Nós vamos ver que o método de Fadev-Popov nos impõe um determinante funcional. E a gente vai falar, eu sei representar, né? Eu sei representar determinantes funcionais com fermions. Tá certo? Então a gente vai voltar. A gente vai partir de um determinante funcional e chegar em uma teoria de campo. Tá certo? Esse teste é a história. Então essa fórmula aqui vai ser a fórmula mãe pra gente. Tá? Na frente aqui. Bom, eu acho que, talvez eu tenha esquecido alguma coisa, mas essencialmente, a gente não quer fazer aqui um curso, né, intensivo sobre variável de grau. O livro dos livros sobre isso é um livro do Belezinho, né, chama-se Método de Segunda Condensação, completamente citado por outro livro de poucos. Tá certo? Sinto também pra caramba o Belezinho, mas eu só li umas duas ou três páginas do Belezinho, mas enfim, né? Vamos começar. Hoje em dia, essa coisa de variável de graça tem qualquer livro, né? De fato, de teoria de notas. Você vai encontrar em qualquer livro de teoria de notas, porque é fundamental para definir a integração funcional. E o que a gente, infelizmente, né, não vai ser muito diferente desse conjunto de regras que eu dei para vocês. São umas coisas um pouco mais bem explicadas, outras um pouco menos, mas essencialmente é uma coisa arbitrária que é feita realmente para funcionar. Não tem saída. É isso. Né? A gente vai ver essas regras de variáveis de graça em ação, tá certo? Agora, durante o método de Fadev-Popov, a gente vai retornar a elas quando a gente for deduzir as regras de Feynman da teoria completa. Tá certo? Da QCD completa. faltam essencialmente 15 minutos, acho que não é prudente a gente começar aquela parte aí sobre o método de Fedeyev-Popov, não. Então a gente deixa isso para aula que vem. Acho que eu vou estar.